Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. Eu sou Clarissa Ramos.
E eu sou Cristiane Souza.
E começa agora mais um Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda
Diário.
Esquerda
Diário.
Esquerda
Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
No programa de hoje, vamos falar sobre as eleições no Peru. O candidato peruano, o professor Pedro Castillo, é o vencedor das eleições presidenciais do Peru, derrotando a candidata da direita, Keiko Fujimori. Os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais, em uma votação apertadíssima, Castillo, do Partido Peru Livre, obteve 50,2% dos votos válidos, enquanto Fujimori, do Partido Força Popular, obteve 49,79% dos votos. A vitória apertada de Castillo caracteriza e aprofunda a polarização política no Peru. Em novembro de 2020, viu-se expressar nas ruas massivas mobilizações contra Manuel Merino. O atual contexto peruano é de uma intensa crise sanitária, com mais de 185 mil mortos por Covid, sendo que a população é 6 vezes menor que a população brasileira. Uma crise econômica que deixou milhões de desempregados. O Instituto de Pesquisa Peruano de Economia informou que no último ano foram perdidos 6 milhões de empregos, e a população empregada não chega a 40%, sem contar o enorme endividamento da população, que se endividaram por não ter dinheiro e pegar dinheiro emprestado para gastar com saúde, já que no Peru não existe serviço de saúde público, como o SUS aqui no Brasil, por exemplo. Castillo alcançou a vitória através da política do mal menor, neste contexto crítico para a classe trabalhadora. Castillo capitalizou os votos anti-fujimoristas e as aspirações de mudanças dos setores mais negligenciados. Fujimori, por sua vez, apelou a métodos de fake news e medo, contando com o apoio da grande mídia, ao racismo e ao boicote econômico para fazer a população acreditar que por trás da candidatura de Castillo está o método chavista de governar, o comunismo e o terrorismo e o colapso da economia. Neste segundo turno, Pedro Castillo cedeu às pressões dos ataques fujimoristas e acabou virando o discurso mais à direita, abandonando algumas de suas propostas do primeiro turno. Como, por exemplo, uma tímida ênfase na mudança da Constituição de 1993, Constituição que carrega diversos elementos do período da ditadura no Peru, e propunha também uma mudança através de uma nova Constituinte. A nacionalização de empresas estratégicas e recursos naturais e o confronto direto com políticas neoliberais. No segundo turno, as mudanças foram expressas após Castillo assinar uma chamada Proclamação do Cidadão, onde se compromete a respeitar a atual Constituição política e suas instituições. Passou a defender abertamente a propriedade privada burguesa e a apelar aos grandes empresários para se juntarem ao seu projeto político, deixando no esquecimento as demandas da classe trabalhadora. E para comentar sobre as eleições no Peru e muito mais, eu chamo agora Cristiane Souza, professora em Anápolis, que a partir de hoje apresentará o programa com a gente. Bom dia, Cris.
Bom dia, Clarissa. E bom dia, ouvintes. É um prazer hoje fazer parte dos 5 minutos nas manhãs com vocês.
Interessante pensar nas eleições no Peru, que por um lado tem Keiko Fujimori, que é a expressão viva do regime econômico e político, que tem sua expressão jurídica na Constituição Política de 1993, fruto do governo de seu pai. E por outro lado, escondido sob um verniz progressista, Pedro Castillo, que foi a escolha de uma parcela da população peruana. No entanto, a vitória de Castillo não garante o fim da herança fujimorista, pois o Peru Livre e Pedro Castillo já garantiram que todas as instituições do regime peruano serão preservadas, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central de Reserva e a garantia do pagamento da fraudulenta dívida pública peruana. A única maneira de acabar com o regime de 1993 e evitar a profunda crise sociossanitária que castiga os trabalhadores e o povo é através da imposição de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, com a luta e a auto-organização dos trabalhadores e do povo, que aprove um programa de emergência para romper com os interesses dos capitalistas, nacionais e estrangeiros. Nesta Assembleia Constituinte livre e soberana devem estar representados os trabalhadores, os povos originários, as mulheres, a juventude e os LGBTQIs, que cancele o pagamento da dívida e que esse dinheiro possa ser revertido em garantir, no mínimo, um serviço público de saúde, coisa que hoje não existe no Peru. Um programa que proíba as demissões e que garanta emprego para todos, através de uma escala móvel de horas de trabalho sem redução salarial.
Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br.